step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Neste Dia dos Namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011 974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan e os melhores vídeos vão concorrer ao voucher de motel, jantar romântico, vinho e três Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre pra todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie pra 011 974658846 para participar. I love you. I love Pancadão.
Jovem Pan News.
Prefeitura de São Paulo autoriza o programa de parcelamento de dívidas. O contribuinte poderá quitar débitos municipais em até 120 meses. A lei aprovada na Câmara foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quarta-feira. Os paulistanos terão a opção de pagar com descontos nos juros e multas, pendências como IPTU, ISS, inclusive inscritos em dívida ativa. Os prazos para adesão ao PPI 2021 ainda serão definidos pela administração municipal. A prefeitura estima dívidas de 9 bilhões e meio de reais. A iniciativa pretende auxiliar os contribuintes impactados pela pandemia, ao lado das prorrogações de certidões municipais, suspensão dos pagamentos do Simples Nacional para microempresas, empresas de pequeno porte, MEIs, não inclusão no cadastro de inadimplentes e envio de protestos aos cartórios. O PPI 2021 abrange fatos geradores até 31 de dezembro de 2020. Não poderão ser incluídos os débitos de natureza contratual, infrações à legislação ambiental e saldos de parcelamentos em andamento pela Secretaria Municipal da Fazenda. Os munícipes poderão pagar em parcela única ou até 120 parcelas mensais, corrigidas pela taxa Selic. Em relação aos débitos tributários, o PPI 2021 prevê a redução de 85% do valor dos juros de mora e de 75% da multa, na hipótese de pagamento em parcela única, e redução de 60% do valor dos juros de mora e de 50% da multa no pagamento parcelado. Quanto aos débitos não tributários, o pagamento em parcela única garante 85% de redução no valor dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal e 60% de redução no caso de pagamento parcelado. Os valores mínimos estabelecidos para cada parcela são de R$ 50,00 para pessoas físicas e R$ 300,00 para pessoas jurídicas. A projeção de arrecadação com o programa é de R$ 2,2 bilhões. A lei também definiu a anistia das multas e juros das parcelas do IPTU 2021 vencidas até 30 de abril.
Maio Laranja. Quais os próximos passos para combater o abuso e violência contra a criança e o adolescente? Adoção tardia. Como incentivar a adoção de crianças mais velhas com irmãos ou portadoras de deficiência? Nesta segunda, 9:30 PM, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 5 minutos. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora então aos destaques.
Jovem Pan Agora.
O presidente do Instituto Butantan presta depoimento à CPI da pandemia. Dimas Covas afirmou que fez a primeira oferta de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde ainda em julho de 2020, mas que não recebeu retorno. O presidente Jair Bolsonaro participa de evento com o comandante do Exército para inaugurar uma ponte na Amazônia. Ministro da Defesa Braga Neto também comparece ao evento. O desemprego sobe para 14,7% no primeiro trimestre e atinge recorde de 14 milhões e 800 mil brasileiros. É a maior taxa e também contingente de desocupados já registrados pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. A Câmara aprova a medida provisória que fixa salário mínimo de R$ 1.100 em 2021. O reajuste considerou previsão de inflação do governo de 5,22% no ano passado. São Paulo exigirá comprovante de residência para vacinar a partir de amanhã. A medida foi anunciada hoje pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na inauguração da barreira sanitária do aeroporto de Congonhas. São 4h07 agora. O diretor do Instituto Butantan declara que discussão política impediu vacinação de milhões de brasileiros e revela negativas de ofertas feitas ao governo federal. Em depoimento à CPI da Covid, Dimas Covas detalhou que 60 milhões de doses da Coronavac poderiam estar distribuídas no último trimestre de 2020. De acordo com o médico, o Ministério da Saúde não deu nenhum apoio financeiro aos estudos para desenvolver o imunizante. O diretor do Butantan detalhou que a primeira oferta feita ao governo foi em julho do ano passado.
Então nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Um pouquinho depois, como não houve aí uma resposta efetiva, tá? Nós reforçamos o ofício e em agosto nós solicitamos, além de reforçar o ofício, apoio financeiro ao Ministério para apoiar o estudo clínico. Um estudo clínico dessa dimensão custa muito caro. Então solicitei também recursos na época de 80 milhões para que fosse feito um apoio a essa iniciativa. Quer dizer, todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva.
O diretor do Butantan destaca que insistiu com as ofertas de vacinas, mas não houve entendimento ou resposta do governo. De acordo com Dimas Covas, o contrato com o Ministério da Saúde só foi assinado em janeiro.
7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio. Infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada. O fato é que essas dificuldades no dia 6 de janeiro levou o Ministério, obviamente, a nos solicitar, de fato, aí sim, a assinatura de um contrato.
O diretor acrescenta que o governo federal priorizou a AstraZeneca na parceria com a Fiocruz, em detrimento ao Butantan. Dimas Covas reitera que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar imunização no mundo.
Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período.
O diretor do Butantan saiu em defesa da parceria feita com a chinesa Sinovac. Segundo Dimas Covas, dentro das possibilidades avaliadas, a tecnologia utilizada era mais semelhante à adotada pelo Instituto.
A tecnologia que a Sinovac dispõe é uma tecnologia que o Butantan domina, que é uma tecnologia de produção de vacina em base celular, que o Butantan já tem. O Butantan tem duas vacinas que são produzidas na nossa base, a vacina de Harvard e a vacina da dengue. E, portanto, a gente dominava a tecnologia. Segundo, uma vacina de vírus inativado. O vírus inativado é a vacina mais usada no mundo. Há mais de 5 décadas, 6 décadas, se usam vacinas com base em vírus inativado. Então, a probabilidade de uma vacina dessa dar uma grande contribuição é imensa.
Dimas Covas lembra que o país asiático é o maior exportador de vacinas do mundo contra o coronavírus. Questionado sobre declarações de autoridades brasileiras contra a vacina chinesa, o diretor lamentou.
Na sua percepção como dirigente do Butantan, a instituição foi tratada com respeito e consideração devidos pelo governo federal?
Olha, senador, eu me sinto decepcionado. Infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Poderia ter sido amenizada? Poderia sim.
De acordo com Dimas Covas, as falas do presidente da República atrasaram a chegada de insumos em 3 meses. O diretor do Butantan argumenta que não é segredo para ninguém o mal estar provocado.
Não preciso dizer que tem problema de relacionamento. Isso é senso comum. Quer dizer, cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, hoje demoram mais de mês para ser resolvido. E o embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês.
E sobre a Butanvac, a vacina com 100% de tecnologia nacional, Dimas Covas estima em 40 milhões de doses disponíveis até o fim do ano. No entendimento dele, o imunizante é importante principalmente para países mais pobres.
Essa vacina é a grande esperança dos países pobres. Que é uma vacina de baixo custo. O Butantan domina essa tecnologia, que é a mesma tecnologia da vacina da gripe. Já está produzindo essa vacina, como mencionei, 6 milhões. Uma vacina que já incorpora variantes. É possível fazer essa incorporação muito rapidamente. E esperamos agora iniciar os estudos clínicos, no último trimestre de 2021. Num quantitativo que pode ser minimamente 40 milhões de doses. Quer dizer, nós temos condições de produção nesse momento. Até demais.
Para Dimas Covas, a saída de Ernesto Araújo das relações exteriores ajudou a melhorar o ambiente de negociação com a China. O diretor do Butantan entregou aos senadores da CPI dezenas de ofícios sobre as negociações de compra da Coronavac com o governo. Muito bem, quem vai conversar conosco agora para falar sobre esse tema é o Diogo Schelp. Diogo, nós pudemos observar que mais um depoimento muito técnico, né? E também Dimas Covas fez questão de fazer essa separação do governo de São Paulo. A gente sabe que há um embate muito forte entre João Dória e Jair Bolsonaro. Ele não ficava citando o governador a todo instante, ele sempre falou do Butantan e também falou da capacidade do Instituto e não misturou as coisas. E contra fatos não há argumentos, né? Nós temos aí muitos relatórios que foram enviados ao governo e que não tiveram resposta. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. De fato, na minha avaliação, esse depoimento de Dimas Covas foi, junto com o depoimento de Carlos Murilo, o representante da Pfizer, os dois depoimentos com maior impacto no governo, porque eles não tratam de cloroquina, então não ficou aquele embate que é basicamente um embate ideológico, embate de versões em relação à cloroquina, e falam basicamente de vacina. E ambos depoimentos apresentam com documentos, com datas, com uma cronologia bem estabelecida, evidências de que o governo federal negligenciou a compra de vacinas, né? Só os dados apresentados pelo Dimas Covas indicam que, se o governo tivesse priorizado uma negociação com o Instituto Butantan, o Brasil já teria vacinado com a primeira dose 60 milhões de brasileiros no final de 2020, início de 2021. 60 milhões de primeiras doses aplicadas é o dobro do que nós aplicamos, do que o Brasil aplicou até agora em diversos meses, Marcelo. Então, de fato, foi um depoimento muito impactante, porque tem evidências, tem documentos e prova cabalmente que o governo federal apostou apenas em um cavalo, que era a vacina de AstraZeneca, em vez de abrir o leque para mais vacinas.
E toda a cronologia, né, Diogo, joga contra, de fato, o governo. E o senador Marcos Rogério, na semana passada, ele tinha separado alguns trechos que envolviam declarações do Davi Uipe, governadores, em relação à cloroquina, no início lá da pandemia, onde se havia mesmo a especulação de que poderia ser utilizado ou não esse tipo de medicação, né? Mas hoje aí o Renan Calheiros trouxe falas do presidente em relação à vacina chinesa e a situação ficou muito pior, né? Se o senador Marcos Rogério queria utilizar gravações antigas para constranger lá os integrantes da CPI, hoje a situação ficou pior em relação ao governo com as falas do presidente Jair Bolsonaro contra a vacina, e também toda essa questão envolvendo a Coronavac.
Pois é, nos primeiros depoimentos da CPI, os senadores estavam ainda esquentando os tambores, né? Estavam um pouco vacilantes, às vezes eles não tinham a informação objetiva na hora para rebater alguma afirmação que algum depoente fizesse que não condizia com a verdade. Dessa vez, eles estão se antecipando, eles apresentam o fato, então, com vídeos, inclusive os senadores governistas têm tentado fazer isso também, apresentam vídeos, apresentam áudios mostrando uma declaração, mostrando um fato, e depois eles fazem o questionamento. Nesse caso específico, sobre a fala de Bolsonaro, ela reforçou aquilo que Dimas Covas havia dito, que foi um dos obstáculos impostos pelo governo para fechar um negócio, para comprar a Coronavac, já a partir do ano passado, que foi naquele momento em que Dimas Covas falou que o Ministério da Saúde, depois de 2 meses sem dar resposta, em outubro, resolveu assinar um termo de intenção de compra da Coronavac, e 2 dias depois, depois que o presidente Jair Bolsonaro publicamente disse que não compraria a Coronavac, essas conversas cessaram e só foram retomadas no início de janeiro, quando ficou claro que a Coronavac seria disponibilizada antes para os brasileiros do que a AstraZeneca.
E o impacto aí, o desgaste político com esse depoimento hoje, Diogo?
Sim, é um impacto enorme, se você considerar que as pessoas, os brasileiros, a maioria dos brasileiros estão na expectativa de serem vacinados, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele está praticamente em pré-campanha eleitoral, né? Nesse exato momento, hoje ele esteve numa inauguração de uma ponte de madeira que já havia sido inaugurada pelo Exército em março, quando politicamente, certamente seria mais efetivo, teria mais impacto porque tem mais a ver com os anseios imediatos da população, se ele estivesse acompanhando a vacinação de brasileiros, reforçando a necessidade e a importância de se vacinar. E, no entanto, ele segue sem dar esse aval, segue sem dar pessoalmente essa importância para a vacinação. E o depoimento do Dimas Covas apenas reforça o que a gente vê no dia a dia do comportamento do presidente.
Sem dúvida, continua não utilizando máscara, né? E, como você disse, não tomou a vacina ainda. Agora, para o governo, nós sabemos que eles conseguiram, então, os governistas, a convocação de governadores. Então, a ideia é tirar um pouco o foco, evidentemente, um pouco não, tirar totalmente o foco do governo agora na CPI?
Sim, seria inevitável a convocação de governadores, porque, afinal das contas, essa CPI ela tem em seu escopo também a investigação dos repasses federais para estados e municípios. Então, essa investigação seria inevitável, essa convocação seria inevitável. Mas, claro, que são quase 10 governadores a serem convocados, a serem ouvidos, isso com certeza dilui o foco da CPI. O foco da CPI até agora estava em cima do governo federal, da atuação do governo federal, e isso vai se diluir com a presença, com os depoimentos dos governadores. Agora, há a possibilidade de que os governadores entrem com pedidos no STF para que não sejam ouvidos, para que não precisem depor. Isso já aconteceu antes, a jurisprudência disso, e o Marco Aurélio Mello, ministro do STF, já deu uma declaração dizendo que ele discorda de que a CPI do Senado Federal escute os governadores sobre fatos que poderiam e deveriam ser investigados pelas Assembleias Legislativas.
Diogo Schelp, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan agora. Até mais.
Até mais.
Muito obrigado. Nós continuamos aqui com o Jovem Pan agora e a principal declaração do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, foi a oferta das doses da Coronavac ao Ministério da Saúde ainda em julho de 2020. E também sobre esse impacto aí que isso representa para o governo, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito público, Sérgio Camargo. Olá, Sérgio.
Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês na tarde de hoje.
Prazer é meu. Sérgio, essas declarações do Dimas Covas estão respaldadas por ofícios aí. No seu entendimento, aí, complicam essas declarações a vida do governo?
Com certeza vai haver mais um desgaste político, né? Porque o que vem acontecendo reiteradas vezes nos últimos meses, e obviamente esse desgaste político gera aquela tradicional troca de moeda entre o executivo e o legislativo, que findam sempre por não avançar na investigação que deveria acerca aqui da saúde pública e acabam trocando favores políticos e a população é quem sofre com isso.
Agora, Sérgio, do ponto de vista legal, né, nós sabemos que o relatório final é sempre apresentado ao Ministério Público. Até agora, o que você pôde acompanhar da CPI? O que pode ser colocado contra, assim, ao presidente Bolsonaro? Uma omissão, um crime? Dá para haver a fundamentação ou, a gente sabe, fica a questão política, mas é uma fundamentação de culpa, de omissão, de crime, isso não ocorre?
Olha, há indícios fortes, né, e já vem sendo trazido pela televisão, pelas rádios, etc., a complicação da omissão que a presidência da República teve para a tomada de medidas adequadas na vacinação. Enquanto nós tínhamos internamente em nosso país algumas órgãos da administração pública, mesmo que indireta, como a Fiocruz, o Butantan em São Paulo, que já tinham condição desde dezembro de estar ali iniciando a vacinação e, pelo que parece, o governo federal, pelas razões que tiver apresentado, que a meu ver nenhuma delas são justificáveis, omite-se então e hoje a gente avança com mais de 450 mil mortos no nosso país.
Do ponto de vista legal, então, o governo pode ser enquadrado? Quem que seria? O ministro da Saúde, o presidente?
Os agentes políticos, como um todo, acabam sendo enquadrados pela Constituição Federal nos crimes de responsabilidade, condutas de improbidade administrativa, que podem levá-los a vários, não só desgastes políticos, como imputação de punições financeiras, administrativas, civis, que podem, obviamente, ainda mais minar a oportunidade de uma reeleição.
Como é que é o caminho para isso? Então, a gente sabe que a comissão está ainda na sua fase inicial, né? O Renan Calheiros é o relator, ele vai apresentar ao Ministério Público. Qual seria o caminho, então, depois? Há essa investigação? O MP oferece a denúncia a quem?
Normalmente, sempre é o Supremo Tribunal Federal, porque você está falando de chefe do Executivo Federal. Então, é o órgão, né, juntamente com a Casa Legislativa, que tem, a partir das suas competências, a possibilidade de investigações dos altos agentes públicos da administração, como ministros, presidente da República, chefe de casas legislativas, etc. Então, o encaminhamento vai passar pela opinião, pelo parecer do Ministério Público Federal, que vai se posicionar acerca técnica, né, do direito que está por trás daquilo ali, mas a tradição do nosso país é isso nunca dar em nada, isso não ter nenhum desenvolvimento. Então, aplica-se a forma, né, o procedimento da maneira adequada, mas chega-se a pouco resultado no final. O que há aí a possibilidade, que já vem sendo falado isso nas cortes internacionais, é o enquadramento do chefe do executivo em crimes contra a própria humanidade, né? Então, vai extrapolar as fronteiras brasileiras, o que pode aí realmente, dessa maneira, surgir alguma coisa.
Sérgio Camargo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan agora.
Boa tarde a todos, foi um prazer.
Prazer é nosso. Então, agora vamos falar sobre o vice-presidente Hamilton Mourão, que defende que o Exército cumpra regras. O vice-presidente defende medidas para evitar a anarquia das Forças Armadas. Informação agora com o Antônio Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu hoje que o Exército cumpra as regras no que diz respeito aí à possível punição do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nas palavras do general, as medidas precisam ser aplicadas para evitar que a anarquia se instale dentro das Forças Armadas. Desde o início da semana, aumentou a pressão do governo para que Pazuello não seja punido por ter participado daquela manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro no último domingo, sem autorização do comandante do Exército, o que é considerado, ali, de acordo com o regimento, uma transgressão disciplinar. O entendimento aqui do Palácio do Planalto é que o ex-ministro não infringiu qualquer norma, já que foi convidado para o ato pelo próprio presidente, que também é o chefe das Forças Armadas. Mas, na avaliação do vice-presidente da República, essa é uma interpretação equivocada do regimento e que pode, inclusive, gerar precedentes perigosos.
É um entendimento meio canhestro da coisa, né? Não funciona dessa forma.
Acho que vai ser aplicada a regra do jeito que ela...
É lógico, a regra tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das forças. Porque assim como tem gente que é simpática ao governo, tem gente que não é, né? Então, cada um tem que permanecer dentro da linha que as Forças Armadas têm que adotar. As Forças Armadas, elas são apartidárias, tá? Elas não têm partido. O partido das Forças Armadas é o Brasil.
Mourão também voltou a falar nesta quinta-feira sobre o que definiu como problemas de ordem policial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na quarta-feira, ontem, o general comandou uma reunião do Conselho da Amazônia e, após o encontro, deixou clara a insatisfação com a ausência do ministro ou de qualquer representante do ministério. O vice-presidente afirmou hoje que, sem a ajuda do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos de fiscalização que são subordinados à pasta, será complicado cumprir as metas de redução de desmatamento apresentadas pelo governo a, inclusive, autoridades internacionais.
A gente precisa ter a cooperação de todos, né? Esse trabalho, ele requer cooperação. Então, se não há cooperação, fica complicado, mas eu... É aquela história, eu nunca deixei de fazer nada que me foi determinado que eu fizesse. Então, vamos tocar.
Bom, diante da postura do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Conselho da Amazônia e, consequentemente, as ações de combate aos crimes ambientais, Mourão disse que vai conversar com o ministro da Defesa, o general Braga Neto, para ver se consegue a ajuda das Forças Armadas na fiscalização da floresta.
4 horas e 28 minutos. Ainda sobre a CPI da Covid, senadores manifestam interesse em convocar prefeitos e governadores. Os gestores garantem que não temem, né, a investigação e esperam contribuir com a CPI. Os detalhes com a Letícia Santini.
Os governadores chamados a dar explicações à CPI da Covid reagiram com serenidade à convocação e prometeram responder a todos os questionamentos. Em nota, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que vai contribuir no que for necessário. A Secretaria de Estado da Comunicação do Tocantins informou que o governador Mauro Carlesse está tranquilo. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reconheceu a importância da transparência na gestão de recursos públicos, prometeu colaborar e afirmou ainda que nenhum ato de corrupção na pandemia será tolerado. O governador de Roraima, Antônio Denário, garantiu que falará aos senadores sem pedir habeas corpus. Denário acredita que o depoimento não vai gerar desgaste com o governo.
Eu estou tranquilo, vou participar, vou contribuir com o que for possível. Qualquer tipo de dúvida, esclarecimento, eu vou repassar. Também mostrando documentação, o que for necessário para esclarecer e tirar qualquer tipo de dúvida. Estou aqui para contribuir.
Em nota, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, afirmou não haver justificativa para a convocação e que, no caso dos respiradores, todos os órgãos de controle que investigaram o caso atestaram a lisura da conduta dele. A vice-governadora, Daniela Rainer, se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações que a CPI possa solicitar. O governador do Piauí, Wellington Dias, reconheceu a importância da comissão e prometeu contribuir com as investigações.
Eu compareci com os membros da comissão e me coloquei voluntariamente como governador, como coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil nesse tema da pandemia, para ali comparecer na CPI e voluntariamente poder contribuir com informações, com esclarecimentos, mas principalmente para que a gente possa encontrar um caminho.
Também chamado a depor, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse ao site do jornal O Globo não ver motivos para não comparecer. O governador do Amazonas, Wilson Lima, o governador do Amapá, Valdez Góes, e o governador do Pará, Helder Barbalho, não se manifestaram. As datas dos depoimentos ainda não foram definidas.
4h31, a gente faz agora um rápido intervalo e voltamos já já. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 34 minutos, estamos de volta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a preocupação com uma possível terceira onda da pandemia. Vitor Brown agora traz os detalhes.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta quarta-feira que medidas restritivas podem ser necessárias para conter o avanço de casos da Covid-19. A declaração foi dada durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Queiroga afirmou que a alta dos contágios pode ser provocada pela flexibilização dos bloqueios, mas também pelas variantes do coronavírus, e disse que ainda não há essa resposta. O ministro fala em uma eventual terceira onda da pandemia e diz que a palavra final sobre bloqueios deve ser das prefeituras.
De acordo com a situação epidemiológica de cada região ou de cada município, pode ser necessário que se adote algum tipo de medida mais restritiva que fica a cargo da autoridade sanitária municipal, até pelo caráter continental do nosso país. E vamos trabalhar juntos para procurar evitar que haja essa terceira onda.
Durante a audiência, Queiroga anunciou que o acordo de transferência de tecnologia entre Fiocruz e a AstraZeneca para a produção da vacina contra a Covid-19 será assinado na terça-feira. O contrato vai permitir que a Fundação produza no Brasil o ingrediente farmacêutico ativo do imunizante desenvolvido pela Oxford. Hoje, o país depende de IFA importado de nações como a China e a Índia. Queiroga ressalta que a fabricação nacional será decisiva no combate à doença.
E se nós tivermos doses suficientes de vacina, nós somos capazes de aplicar até 2 milhões e 400 mil doses por dia, né?
O ministro da Saúde garantiu aos deputados que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada até o fim de 2021. Queiroga revelou também que o governo vai lançar nesta quinta-feira um programa de testagem em massa.
Tem duas estratégias. A estratégia de testar os indivíduos sintomáticos na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde, e testar os indivíduos pré-sintomáticos ou assintomáticos em locais pré-especificados.
O ministro citou a necessidade de testar a população em locais como aeroportos e rodoviárias e estipulou como objetivo realizar de 10 a 20 milhões de exames por mês.
4 horas e 37 minutos. A capital paulista reforça a triagem de passageiros vindos do Maranhão para tentar conter a chegada da variante indiana. Carolina Abelim agora traz os detalhes aqui no Jovem Pan Agora.
11 pessoas passaram pela triagem da barreira sanitária montada na rodoviária do Tietê, em São Paulo, nesta quarta-feira. O ônibus que saiu de Belém do Pará passou por 5 cidades do Maranhão, além de outros estados, e chegou às 2 da tarde. Os passageiros do Maranhão desceram antes de chegar a São Paulo. Mesmo assim, todos que estavam no ônibus precisaram responder a um questionário sobre sintomas. Eles também tiveram as temperaturas checadas e deixaram contatos de celular com os agentes de saúde. O Gilvan do Nascimento, que mora em Santo André e voltou de viagem do Mato Grosso, diz que o ônibus estava cheio e que foi orientado a permanecer em casa.
Pediram para que, se eu pudesse ficar em casa esses dias por conta dessa pandemia. Bom que aconteça isso, que o negócio está feio, né?
O aposentado de Djalma de Lima veio de Goiânia e relatou que não observou ninguém com sintomas durante a viagem.
Não tem ninguém tossindo, tudo beleza aí. Né?
Um pouco preocupado?
Ah, dá para ficar, porque numa crise dessa aqui tá.
Como nenhum passageiro apresentou sintomas, todos foram liberados. Testes de Covid só serão aplicados nos sintomáticos.
Por enquanto, a estratégia da Prefeitura tem sido focar a triagem nos ônibus que passaram pelo Maranhão. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existe um diálogo com empresas que fazem outras rotas para identificar passageiros que, porventura, tenham saído do Maranhão, mas entrado no estado de São Paulo com ônibus que vieram originalmente de outros estados.
Na terça-feira, uma situação assim foi registrada. Duas pessoas que estavam em um ônibus vindo de Goiânia foram abordadas, pois se descobriu que antes de chegar em Goiás, haviam pegado outro ônibus no Maranhão. O infectologista Marcelo Otsuka reflete que ações como esta têm eficácia parcial. Pela experiência de outros países em conter novas variantes, o ideal ainda é isolamento temporário antes de permitir a circulação.
Então, essas medidas de quarentena, elas são muito mais eficazes, associado à testagem, associado ao controle epidemiológico. É lógico, se eu estava com uma pessoa com Covid, eu tenho que ser testado, tenho que ser acompanhado e muito provavelmente eu tenho que ser restrito de qualquer situação de contato com outras pessoas para onde eu estou indo.
O médico diz que é provável que a cepa indiana constatada primeiro no Maranhão já esteja circulando por São Paulo.
4,40. O desemprego subiu para 14,7% no primeiro trimestre e atingiu o recorde de 14 milhões e 800 mil brasileiros. Essa é a maior taxa e também o maior contingente de desocupados já registrados pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Agora, sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista-chefe da Infinity Asset, Geison Vieira. Geison, boa tarde.
Boa tarde.
Trouxemos aí dados preocupantes em relação à saúde, variante indiana e também a economia bastante debilitada, infelizmente, né, Geison?
Sim, mas temos que ficar atentos a um ponto muito importante. A PNAD é uma média móvel trimestral, ou seja, ela captura o período de 3 meses com o período final especificamente naquele mês, que é o mês de março. E a gente precisa lembrar que o mês de março foi o mês que houve de novo o fechamento por conta da questão pandêmica. Houve diversos estados que entraram nesse processo de fechamento. Óbvio, isso acabou por afetar também os números de emprego e houve um aumento da população economicamente ativa. Esses dois números estatisticamente elevaram não só o número de desemprego, mas também o próprio número de desempregados aumentou 14,81 milhões. Então, existe uma questão estatística, existe também uma questão sanitária, as duas envolvidas no meio do caminho. E, por fim, a expectativa é que provavelmente os números a partir de... Não exatamente os números agora de abril, porque o número de abril vai ter o próprio número de março influenciando, e até efetivamente esse número de março sair dessa média móvel trimestral, ele continua influenciando. Mas, incrivelmente, pode ser que a tendência melhore caso o processo de imunização continue avançando.
Exatamente, Jason, você colocou, né, a questão de março. São Paulo estava fechado em março praticamente, né? E tivemos aquele, o comércio tinha uma expectativa do Dia das Mães, que foi muito bom, né? Começa ali no segundo domingo de maio, houve abertura praticamente no início de maio, a reabertura, né, das lojas. E em relação ao salário mínimo agora de R$ 1.100, Jason?
Ele, para alguns estados, por exemplo, muda muito. O estado de São Paulo, por exemplo, o salário mínimo aqui, a média ela é maior do que a média, diversos estados, ele é uma referência, na verdade... É uma referência, digamos assim, nacional, mas leva muito mais no sentido de aposentadorias e de alguns benefícios do Estado do que efetivamente em termos de pagamentos. Mesmo porque muitas vezes as pessoas, na média, não recebem baseados num salário mínimo especificamente, ou seja, a pessoa não ganha 3 salários mínimos dentro da carteira, ela ganha um valor que pode ou não ser reajustado. Ou seja, tem uma questão de impacto nas contas do governo, que de certa maneira foram melhores do que esperado. A gente teve hoje o número do governo central com superávit de 16,5 bilhões por mês, dada a arrecadação muito forte, que foi melhor do que as expectativas. Mas dentro do contexto pandêmico sempre é complicado um pouco em relação às contas do governo. Ou seja, melhora um pouco em alguns aspectos, não muda muito na população em geral. Como eu falei, o salário ele não é necessariamente uma referência. Por exemplo, quem recebe R$ 2.800 não recebe especificamente um número em termos de salários. Mas, obviamente, precisa ser reajustado também, porque, de certa maneira, até para a questão dos benefícios previdenciários, existem ajustes que precisam ser feitos, até para a questão de equalização. vai se mudar no futuro, até trocar o referencial em relação ao que é o próprio referencial em termos de benefícios previdenciários e salários do funcionalismo, que aí sim esse acaba sendo um grande impacto para as contas do governo.
Geiso, antes da gente conversar, né, a gente observou aí o ministro Queiroga dizendo o seguinte: olha, vai ter vacina para todo mundo até o final do ano, uma informação importante. E como você disse, tudo está relacionado, de fato, à vacinação. Observamos agora, né, como você disse, é o trimestre, que foi de janeiro a março, esse resultado que apresentamos aqui no Jovem Pan agora. Depois, maio, houve uma melhora, de fato, Dia das Mães, uma data comemorativa importante. E fica agora a expectativa do avanço da vacinação para poder haver a normalização, a tentativa de uma normalização da economia. Já voltamos aqui em São Paulo. Havia a possibilidade de flexibilização, houve o recuo do governo, infelizmente, pelo volume de casos, né?
Não só o volume de casos, a questão dessa variante ter passado por São Paulo também acabou por influenciar a decisão do governo de adiar um pouco esse processo. Obviamente, tem todos os problemas inerentes a isso. Há uma imunização que também se atrasou um pouco, nós estamos 32% mais baixo do que teve no pico, ou seja, aqueles acima de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, nós caímos para a parte de 700 e tantos mil por dia, mas a importância é que nós estamos agora, nesse momento, provavelmente um dos melhores saldos em termos de vacina nessa mini história que nós temos em relação ao processo. As dúvidas ainda existem em relação à questão de segundas doses, de como está sendo feito esse processo de imunização, comorbidades, idades, esse tipo de coisa, mas se o processo conseguir voltar a ganhar corpo, a tendência de que isso tenha um reflexo macroeconômico e possa se refletir novamente nos números. Então, é de suma importância, como já tem os reflexos nos dados econômicos nos Estados Unidos. Os dados econômicos dos Estados Unidos estão impressionantes, alguns ali passando as expectativas, exatamente por conta das reaberturas.
Alguns setores, né, falam de uma desorganização da cadeia produtiva, a indústria de bens e capital. Nós tivemos a falta de embalagens, isso comprova uma vitalidade da economia mesmo. O agronegócio vai muito bem, novamente, mais uma super safra. Como é que você avalia também esses problemas que impactam diretamente também para atender a demanda e, claro, a geração de empregos?
Isso, inclusive, nós estamos fechando aqui a projeção de PIB para a semana que vem agora, exatamente trabalhando essa abertura em termos de setores. A gente consegue ver uma coisa importante ali, que setorialmente a agricultura consegue se beneficiar do contexto bem, consegue se beneficiar bastante, até por conta de um cenário, de um possível cenário futuro em relação à questão da atividade econômica. Você pode ter Estados Unidos e China demandando bastante commodities, que pode ajudar o Brasil nesse sentido, e não só nas commodities agrícolas, mas também nas commodities metálicas. Você vê um sofrimento do setor de serviços, que é natural, dado a característica da própria pandemia. Então, infelizmente, não tem muito o que se fazer. É só aguardar e terminar aí a finalização desse processo. E a indústria, ela é uma coisa meio mista, porque uma parte da indústria ainda consegue se permanecer fornecendo, consegue, de certa maneira, manter o benefício do cenário mais positivo, mas, ao mesmo tempo, você tem outra parcela da indústria que necessita da mobilidade. E aí, mesmo setores de serviços conectados à educação sofreram, conectados a varejo sofreram, o varejo eletrônico já não sofreu tanto, o setor de eletrônicos também não. Ou seja, é muito descompassado esse crescimento, ou, na verdade, essa tentativa de retomada da atividade, e ela só vai ser resolvida, como a gente já observou e repetindo mais uma vez, com a reabertura da atividade econômica.
Geiso Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan agora.
Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Nós continuamos aqui com o intuito de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária paga aqui no país. Acontece hoje o Dia Livre de Impostos. Em protesto, lojistas estão comercializando produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Os descontos podem chegar a 70%. Não é isso, Beatriz Manfredini?
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, notícia boa para quem está precisando ou pensando em fazer umas compras. É que hoje acontece em todo o país o Dia Livre de Impostos. Nesse dia, os lojistas estão comercializando seus produtos e serviços sem repassar a tributação aos clientes. Com isso, os descontos nos produtos podem chegar até a 70%. O objetivo desse dia livre de impostos é justamente mostrar tanto para os próprios lojistas quanto para os clientes como a gente paga imposto e como eles são muito caros. Sobre esse dia, eu conversei com o Maurício Steinhoff, que é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes de Lojistas aqui do estado de São Paulo. Vamos ouvir.
O DLI, que é o Dia Livre de Impostos, foi criado pela nossa escola de lideranças, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. Ele tem como objetivo, como você mesmo disse, demonstrar para a população que é ela quem paga os tributos. O empresário apenas repassa aquilo, os impostos e tributos que estão na mercadoria que o consumidor leva para sua casa.
Quantas lojas estão cadastradas nesse dia, Maurício?
Nós temos hoje 2.100 lojas cadastradas, são 254 municípios em todo o Brasil. E a importância é que as pessoas não precisam ir fisicamente nas lojas. A grande maioria está vendendo pela internet. É só entrar no site dialivredeimpostos.com.br e verificar as lojas participantes.
Sabe qual a expectativa de venda para esse dia?
Olha, nos anos anteriores à pandemia, nós chegamos a ter 40% de aumento das vendas nesse dia, diferentemente de um dia comum.
Muito bem. Então, para quem tiver interesse em dar uma olhada nos descontos de lojas por todo o país, basta entrar no site dialivredeimpostos.com.br. Lembrando, então, que é só até hoje à noite.
4h50, protestos paralisam trens e o transporte sobre trilhos no Rio de Janeiro. As informações agora com o Rodrigo Viga. É isso, Viga?
Exatamente. O sistema de VLT e de trens funcionando normalmente agora, depois de uma manhã tumultuada, turbulenta, por conta de um protesto feito por moradores do Morro da Providência. Eles entraram na linha do VLT e também na linha dos trens urbanos aqui do Rio de Janeiro, prejudicando as operações, as manobras desse veículo leve sobre trilhos e também de alguns ramais administrados pela Supervia Concessionária, que é responsável por gerir o sistema de trens urbanos aqui no Rio de Janeiro. Problemas, transtornos para quem estava tentando chegar ao trabalho, mas o objetivo do ato era chamar a atenção da sociedade para supostos abusos e excessos que estariam sendo cometidos por policiais militares em operações e intervenções no Morro da Providência. Eles acusam ainda policiais militares de terem executado arbitrariamente, sumariamente, um traficante de 20 anos de idade no último dia 19. Ele teria se entregado, teria se rendido aos policiais, mas saiu morto de casa, embrulhado em um lençol branco. A polícia do Rio de Janeiro nega qualquer tipo de excesso, de abuso nas operações no Morro da Providência. Por falar em polícia militar, mais um PM, infelizmente, morreu aqui no Rio de Janeiro. Um cabo da Polícia Militar foi encontrado morto com várias marcas de tiros em um terreno em Queimados, na sempre temida e perigosa Baixada Fluminense. A suspeita de que o policial militar foi assassinado, foi executado por conta das características do corpo do cadáver. Agora, já são 33 agentes de segurança mortos aqui no Rio de Janeiro neste ano de 2021. A maioria absoluta, policiais militares, 23 que estavam em dia de trabalho ou em dia de folga nas mais diversas circunstâncias e ocasiões. E para fechar, agora em Riborel, nome de lei aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, após sanção do governador Cláudio Castro. Essa lei diz basicamente o seguinte, que a partir de agora a polícia fluminense terá de dar prioridade em investigações de crimes hediondos cometidos contra menores de idade, contra crianças e adolescentes. Henri Borel foi morto por espancamento pelo padrasto, vereador Dr. Jairinho, em março desse ano. Inclusive, Dr. Jairinho está na iminência de ser cassado pela Câmara Municipal, que fica bem aqui pertinho, por quebra de decoro parlamentar do Rio. Rodrigo Viga.
4h53. A comissão da Câmara rejeita projeto que busca derrubar ato do governo sobre munição. A informação de Letícia Santini.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados rejeitou um projeto que busca derrubar uma portaria do governo federal que aumentou de 200 para 500 o limite de munições que podem ser compradas por quem tiver arma de fogo registrada. A regra foi editada em abril do ano passado, mas acabou sendo suspensa na Justiça. Os integrantes da comissão aprovaram o parecer do deputado delegado Antônio Furtado, contrário ao projeto apresentado pelo deputado Marcelo Freixo. Segundo o relator, a portaria do governo representa o cumprimento do compromisso do Poder Executivo com os anseios da sociedade brasileira.
A segurança pública, além de ser dever do Estado, frise-se, é direito e responsabilidade de todos, o que outorga a cada cidadão o direito de garantir sua própria segurança. E aí, homens e mulheres de bem têm o direito, sim, de, assim o querendo, portar armas de fogo para sua proteção e de seus entes queridos e ainda de terceiros.
Ao apresentar o projeto, Marcelo Freixo argumentou que o governo jamais justificou a real necessidade para um aumento tão amplo no número de munições que podem ser adquiridas por brasileiros. Mesmo com a decisão, a proposta ainda será analisada pelas comissões de Relações Exteriores, de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça.
Muito bem, nós ficamos por aqui com essa edição do Jovem Pan Agora. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia. E você fica agora com o 3 em 1 aqui na Jovem Pan e toda a programação da Jovem Pan. Continue sempre conosco. Muito boa tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Notícias. Política. Esportes. Tecnologia. Entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Prefeitura de São Paulo autoriza o programa de parcelamento de dívidas. O contribuinte poderá quitar débitos municipais em até 120 meses. A lei aprovada na Câmara foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quarta-feira. Os paulistanos terão a opção de pagar com descontos nos juros e multas, pendências como IPTU, ISS, inclusive inscritos em dívida ativa. Os prazos para adesão ao PPI 2021 ainda serão definidos pela administração municipal. A Prefeitura estima dívidas de 9 bilhões e meio de reais. A iniciativa pretende auxiliar os contribuintes impactados pela pandemia, ao lado das prorrogações de certidões municipais, suspensão dos pagamentos do Simples Nacional para microempresas, empresas de pequeno porte, MEIs, não inclusão no cadastro de inadimplentes e envio de protestos aos cartórios. O PPI 2021 abrange fatos geradores até 31 de dezembro de 2020. Não poderão ser incluídos os débitos de natureza contratual, infrações à legislação ambiental e saldos de parcelamentos em andamento pela Secretaria Municipal da Fazenda. Os munícipes poderão pagar em parcela única ou até 120 parcelas mensais, corrigidas pela taxa Selic. Em relação aos débitos tributários, o PPI 2021 prevê a redução de 85% do valor dos juros de mora e de 75% da multa, na hipótese de pagamento em parcela única, e redução de 60% do valor dos juros de mora e de 50% da multa no pagamento parcelado. Quanto aos débitos não tributários, o pagamento em parcela única garante 85% de redução no valor dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal e 60% de redução no caso de pagamento parcelado. Os valores mínimos estabelecidos para cada parcela são de R$ 50,00 para pessoas físicas e R$ 300,00 para pessoas jurídicas. A projeção de arrecadação com o programa é de R$ 2,2 bilhões. A lei também definiu a anistia das multas e juros das parcelas do IPTU 2021 vencidas até 30 de abril.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras.